Estamos apresentando Salão Verde.
Que a reforma do Código Florestal é polêmica, vocês ouvintes estão cansados de saber. O tema divide ruralistas e ambientalistas ao colocar em debate questões como o tamanho ideal da área a ser preservada nas propriedades rurais. Mas as discussões ultrapassaram o teor técnico e chegam agora a temas como financiadores de campanha.
Os ânimos estão cada vez mais acirrados mesmo na comissão especial que analisa o tema. O estopim dessa atual polêmica veio com o lançamento da campanha Os Exterminadores do Futuro, pela SOS Mata Atlântica, com apoio da Frente Parlamentar Ambientalista. Com isso, eles pretendem identificar os deputados que apoiam mudanças na legislação atual. Mas a ideia, é claro, foi muito mal recebida pelos ruralistas, que reagiram pedindo esclarecimentos não à ONG, mas às empresas que financiam a SOS Mata Atlântica.
Reunidos na chamada Frente Parlamentar Nacionalista, os defensores da reforma do Código Florestal pretendem questionar as motivações de ONGs estrangeiras e nacionais na defesa do meio ambiente. É claro que tudo isso tem rendido e ainda vai render muito mais debates, como você confere agora no Momento UECO.
Momento UECO.
A Comissão Especial da Câmara, que discute propostas para mudanças no Código Florestal, tem uma tarefa e tanto pela frente. Nos próximos dias, serão marcadas audiências públicas com empresas brasileiras e multinacionais. A ideia é esclarecer os motivos das doações desses grupos a organizações não governamentais e também a campanhas de deputados da nova Frente Parlamentar Nacionalista, liderada por Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. Conforme o deputado, organizações não governamentais com financiamento estrangeiro estariam atuando contra o desenvolvimento do Brasil. Já um levantamento exclusivo feito pelo site UECO mostrou que a maioria dos 31 deputados da Frente Nacionalista recebeu doações de multinacionais, de empresas brasileiras com capital estrangeiro e de outros grupos com péssimo histórico ambiental na campanha de 2006. Algumas empresas listadas têm em seu currículo desmatamento ilegal da Amazônia, ocupação de terras indígenas, aplicação de venenos em áreas de preservação permanente, contaminação do ar, das águas, do solo, desrespeito à legislação trabalhista, uso de empresas de fachada para a compra de terras e participação em obras com severos impactos socioambientais. Parlamentares como Ivan Valente, do PSOL paulista, comentaram ao UECO estranhar que parlamentares nacionalistas tenham recebido dinheiro de multinacionais em suas campanhas. Também aposta que esse tipo de problema seria resolvido com financiamentos públicos de campanhas. Quando procurado pela reportagem, Aldo Rebelo não quis comentar o assunto. Os debates organizados pela comissão especial prometem ser polêmicos, inclusive porque empresas que financiaram campanhas de parlamentares também apoiam organizações não governamentais. Mais informações sobre esse e outros assuntos da pauta ambiental em www.oeco.com.br. De Brasília, Alden Borchardt.
Momento UECO. Uma parceria Rádio Câmara e site UECO. Acesse www.oeco.com.br.
Ainda falando sobre essa polêmica contada pra gente no Momento UECO, vamos conferir agora um pouco dos argumentos de cada lado. O presidente do grupo, deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, propôs a convocação dos financiadores da SOS Mata Atlântica por considerar a campanha Os Exterminadores do Futuro uma estratégia de intimidação.
E, de repente, essa organização não governamental espalha pela internet, dirige aos deputados, uma mensagem que eu considero que é uma afronta. Eu não recebi a mensagem, mas eu vi que alguns deputados receberam. Uma afronta desnecessária, uma intimação para que se manifeste sobre uma posição da qual ele não tem conhecimento, porque é sobre o relatório que eu ainda não apresentei. E fui, de fato, examinar, né? Já que a organização não governamental recebe vasto financiamento, não só privado, mas público também, se essa é a convicção também desses financiadores. Então foi uma reação a uma tentativa de intimidação.
Como resposta, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, propôs a convocação de grandes empresas multinacionais ou nacionais com capital estrangeiro que financiaram a campanha de integrantes da Frente Parlamentar Nacionalista.
Podemos listar 50, mas listamos 7 que são grandes empresas multinacionais e que têm interesse também no Código Florestal, seja na mineração, pela mineração, seja pela produção de celulose, seja pela expansão da fronteira agrícola, etc. E eu entendo que atrás do financiamento privado de campanha existe um interesse pessoal dessas grandes empresas, muito mais do que o interesse das ONGs em receber pequenas doações para fazer estudos sobre a realidade brasileira. Então, eu, com todo respeito, eu quero dizer o seguinte: não dá para dizer que é nacionalista recebendo de empresas multinacionais ou com mega capital estrangeiro aqui dentro e depois eu sou nacionalista. Como assim? Então não se faz mais nacionalista como antigamente.
Aldo Rebelo pediu a convocação das seguintes empresas que apoiam a SOS Mata Atlântica: Bradesco, Volkswagen, Coca-Cola, Colgate Palmolive e American Express. Já Ivan Valente quer ouvir as seguintes financiadoras de campanha: Aracruz Celulose, Bung Alimentos, Klabin, Companhia Siderúrgica Nacional, KM Mineração e Metalurgia e Votorantim Celulose e Papel. A data das audiências públicas ainda não foi definida.
Com a saída de Carlos Min, que tomou posse como ministra do Meio Ambiente, a secretária executiva da pasta, Isabela Teixeira. Ela é bióloga, doutora em planejamento ambiental e funcionária de carreira do IBAMA. Min, que deixou o cargo para concorrer a uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro nas próximas eleições.
Na posse, Isabela afirmou que pretende dar continuidade à gestão do meio ambiente no governo Lula, classificada por ela como vitoriosa. Sua nomeação seguiu determinação do Palácio do Planalto de privilegiar nomes técnicos para os cargos, com a saída dos titulares que vão disputar as próximas eleições.
Em nota, o WWF Brasil listou alguns desafios que a nova ministra terá nos próximos meses. Entre eles, está o apoio à criação de áreas protegidas, o avanço das ações relacionadas ao Plano Nacional de Mudanças Climáticas, a implementação do Fundo Clima e a proteção da biodiversidade.
Uma parceria entre Brasil e Alemanha investiga a questão da água aqui em Brasília. Os pesquisadores buscam soluções sustentáveis para o uso desse recurso natural, a partir de perguntas como o que fazer com o esgoto e qual o papel dos reservatórios de água, dos rios, dos córregos e também dos lençóis aquíferos.
Segundo o coordenador da parte alemã do projeto, Roger Weiss, o objetivo principal do estudo é promover a transferência de tecnologia e a adoção de estruturas já testadas na Alemanha que assegurem o abastecimento de água. A ideia é que Brasília sirva como uma espécie de vitrine para que os conceitos sejam usados mais tarde por todo o país. Os primeiros resultados deverão ser postos em prática no abastecimento de água da capital já no próximo ano.
A Organização Marítima Internacional quer reduzir a emissão de gases de efeito estufa dos navios que percorrem os oceanos do planeta. O primeiro passo será a definição de uma zona marítima perto da América do Norte, que terá controles mais rigorosos de emissão de poluentes. Ainda falta acordo sobre os parâmetros técnicos que a indústria naval deverá seguir para atingir as metas. Esses dados e a data a partir da qual os cortes de emissão vão se tornar obrigatórios serão definidos na próxima reunião da OMI, prevista para setembro.
Dica da semana.
Estão abertas as inscrições para o concurso de foto e vídeo Olhares sobre a Água e o Clima. O prêmio será uma viagem a um dos mais belos destinos ecológicos do país, Bonito, no Mato Grosso do Sul. A ação é promovida pela Agência Nacional de Águas, WWF Brasil e HSBC.
As imagens poderão mostrar a água em sua relação com o clima em suas diversas formas, sejam elas culturais, sociais, simbólicas, econômicas, artísticas ou religiosas. São quatro categorias: fotos de alta definição, de baixa definição ou de celular e vídeos de baixa e alta resoluções.
A intenção dos realizadores é incentivar a reflexão sobre a necessidade de preservar a água e cuidar do clima. Os trabalhos podem ser inscritos até 31 de maio. Inscrições e outras informações podem ser obtidas pelo site www.olharesaguaeclima.org.br. Repetindo, www.olharesaguaeclima.org.br.
E com a dica desse concurso, a gente encerra essa edição do Salão Verde, que foi editado e apresentado por mim, Mônica Montenegro, na companhia do José Carlos Oliveira, que sai agora para duas semaninhas de merecidas férias. Os trabalhos técnicos foram de Ricardo Coelho, a produção de Lucélia Cristina e a coordenação de Aprígio Nogueira.
Esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.